E oi, mundo. Eu não sei onde você tá, eu não sei o que você tá fazendo, mas pega um café e se acomoda, que o assunto de hoje é uma questão de geração e os novos sintomas diante da angústia. Antes de qualquer coisa, se torna importante dizer que aqui o sentido da palavra sintoma é uma saída que qualquer sujeito, encontra para dar conta da sua angústia de existir. Porque existir inclui uma grande parcela de angústia. E vale frisar que em momento algum entra em questão se tal saída que esse sujeito encontrou é melhor ou pior. Tipo, a psicanálise não está interessada com essa questão do juízo de valor moral. Cada um que elabora a sua saída. Não dá também para copiar do amiguinho, não dá para fazer igual. Cada um que vai ter que se haver com o seu jeito de lidar com a angústia, inventando as suas saídas. Entretanto, já dizia o Freud, no seu texto Mal-Estar na Civilização, que cada época produz seus sintomas. Então, cada época encontraria um modo mais ou menos comum, recorrente, de lidar com que seja angústia. E para poder falar dos novos sintomas, antes eu quero fazer um panorama do que foram as gerações passadas, a começar pela geração X, que são aqueles nascidos entre 1970 e 1980. A galera mais transgressora, eles foram fortemente marcados por um direcionamento de liberdade e autonomia. Isso devido ao contexto que eles estavam, o contexto histórico. Era muito menos bélico do que as gerações precedentes, era um cenário promissor em termos tecnológicos, né? Imaginem, era o final das guerras, né? Era uma grande promessa de tecnologias que viriam para salvar e para fazer o impossível acontecer todos os dias. E não é à toa que a geração X que vai resgatar a ideia de adolescência. Tipo, não precisa ir com tanta pressa, não precisa ir para os campos de batalha, não precisa ir ao extremo, tá tudo bem. Vamos com mais calma. Então a geração X resgata essa ideia de uma adolescência, esse período de experimentação. E, bom, mais calma, né? Não é preciso ter pressa para se tornar adulto. Já a geração Y, que foram as nascidas entre 1980 e 1990, fortificou a ideia de infância. Com a queda do Muro de Berlim, os trabalhos mais estáveis e regulamentados, os contínuos avanços tecnológicos, estabelece um clima mundial mesmo, de uma suposta garantia financeira. Tipo, não tem o que dar errado, certo? A educação está avançando, é um avanço sem limite, a gente está indo além de tantas coisas que a gente pode imaginar, tipo, o Muro de Berlim acabou de cair, gente, o que pode dar errado, né? Então, se antes a juventude estava ameaçada na questão do que seja guerra, do que seja saúde, o trabalho e a fome, agora não seria mais assim. Agora não seria mais preciso ser transgressor como a geração X, pois o mundo já se encontrava numa maior ordem. E ainda seria possível planejar o futuro e a educação. Então, a galera de 1980 até 1990, não só avança na ideia de adolescência, mas de infância. Não precisa ter pressa para virar adolescente. Vai ficar tudo bem. E aí, chegamos à geração Z, que é quando a realidade bate à porta. O retrocesso econômico aparece pela primeira vez em tipo 20 anos, 25 anos. Então, o cenário de crescimento ilimitado se mostra irreal. A realidade bateu. E ela bateu forte. Além das separações que vieram entre 1995, que é o período dos nativos digitais e dos adaptados. Por quê? Sendo que a geração Z e a tecnologia tão sonhada anteriormente já começava a mostrar que pudera concorrer muito mais do que se pensava com o humano. Então, a gente tem um cenário de pessoas que estão nascendo já nativas na tecnologia, elas já são tecnologia, são a geração Z mais raiz, mais geração Z. E a gente tem a galera que, além de tudo, tá meio ali desalentada, que tá tentando entender que tecnologia é essa, que computador é esse, tentando entender em que cenário veio. Mas os dois são fortemente marcados por um contexto global de realidade, uma realidade que ninguém estava exatamente esperando, uma realidade na qual mostrou que o crescimento econômico ilimitado não é real, tem limites. Que a crise econômica no sistema capitalista, ela vem. E que bom, vamos ter que lidar com isso. Mas foi um grande choque para a geração Z e principalmente para gerações que vieram antes e que agora eram pais da geração Z. Então não era pouca coisa. Então a geração Z não encontrou a expansão econômica e social da geração X e nem a pseudo-garantia da geração Y, além de se depararem com o tamanho da tecnologia, com a potência que essa tecnologia viria. Afinal, ela não vinha só mais para facilitar a gente, ela também já começava a mostrar que ela podia ter riscos, podia ter impactos, que ela ia ser muito mais do que qualquer um podia imaginar. Quanto a esses nativos digitais, existe uma diferença bastante importante. Parte se organizou para uma escuta da desigualdade social, enquanto outros estão em um estabelecimento mais apático. Então, essa galera que nasceu... esses jovens, bem jovens, como diria minha tia, eles estão se organizando em dois quadros. De uma escuta bastante social e um outro quadro de uma certa apatia. E esses quadros, não necessariamente, eles são excludentes. Às vezes, eles estão justamente no mesmo cenário, na mesma pessoa. Então, a gente tem gerações que são muito mais argumentativas, detêm um acesso a uma quantidade de informações e conseguem lidar com essas informações e conseguem estar conectadas em 33 coisas ao mesmo tempo e tudo em todo lugar ao mesmo tempo. E, ao mesmo tempo, elas são mais apáticas, são mais desinteressadas com o próprio desejo. Elas têm uma liga, uma amarração menor. Hoje, o laço social, ele é estruturado pelo excesso. A gente trabalha demais, a gente polui demais, consumimos demais, esperamos demais dos nossos ideais e miramos em um desempenho que quase sempre é impossível de ser alcançado e mantido. Afinal, como é que eu posso ser só isso se alguém com a minha idade já ganhou um Pulitzer? Se alguém com a minha idade no TikTok, que aliás geração Z, tá fazendo milhões? Como assim? Né? Nossos ideais, nossos referenciais, eles são muitos, assim como a nossa dinâmica de prazer, de consumo. Ela é excesso, ela está com pouco limite. E com isso, a gente ainda pode juntar a ideia da modernidade líquida. Beijos, Balma. Os laços de trabalho, que não são tão duradouros como eram, porque certamente você não vai ficar 50 anos na mesma empresa, né? Assim como o meu avô ficou. E provavelmente você nem vai querer isso. E as garantias trabalhistas, as garantias contratuais, mesmo a aposentadoria se tornou muito mais frágil e inexistente, né? Hoje os contratos, eles são bem mais rescindíveis do ponto de vista da empresa, né? Cada um que arque com tudo. É um pouco sobre isso, um pouco selvagem. Afinal, hoje a gente vive numa época de terceirização, né? Idealmente, todos são... é uma empresa, um PJ, ou aquela revista Você S.A. Eis um profundo desencontro entre e com as gerações X e Y. Os contratos estabelecidos hoje são de duração muito menor do que antigamente. E nesse declínio contratual, nesse declínio de função simbólica, porque nós temos muitas opções, e nós temos muitos caminhos, e nós temos muitas informações, e nós temos muito. Não por acaso, que bom, um exemplo, né, bobo, mas nem tão bobo, é os casamentos duram menos. A gente tá podendo discutir gênero neutro, a gente tá discutindo uma série de outras coisas que não seriam possíveis se a gente não pudesse dispor da quantidade de coisas, da quantidade de informação, lugares e dinâmicas de prazer que a gente tem hoje. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem garantias muito menores, né? De novo, meu avô não tinha muito o que ele pensar. Ele ia trabalhar numa fábrica ou numa empresa durante 50 anos, que, aliás, é o que ele fez. E teve um plano de carreira, no sentido que ele foi subindo de cargo e assim ele foi ficando. Hoje, isso é impossível, né? Muito incabível. Poucas pessoas que querem isso e que, aliás, vão poder ter isso. Então, tem aí uma abertura maior mas o preço também é alto. E o sofrimento contemporâneo das gerações nativas digitais, né, a galera que nasceu já conectada, é fortemente marcada pela angústia do desejo, a ansiedade, o pânico demasiado, ao não conseguir reconhecer o seu desejo diante de tantas possibilidades. Afinal, pegando de novo o exemplo do meu avô não tinha muitas possibilidades. E agora que o mundo, teoricamente, te oferece zilhões de possibilidades, mas com laços de responsabilidade, de garantias muito menores. Pensando, de novo, num contrato de trabalho. Você pode ser descartado a qualquer hora. Estamos vivendo a uberização dos tempos. Então, como é que a gente faz reconhecer o nosso desejo? A depressão de não ser reconhecido, tendo em vista uma imensidão de informações e uma referência. Pessoas que, graças às redes sociais, parecem estar sempre indo melhor do que você, no que quer que seja. O sonho de crescimento, estabilidade e segurança da geração X e Y se mostrou apenas um sonho, uma sociedade que opera em todo tipo de excesso e que tem seus sintomas manifestos direto no consumo e no corpo. Então, nossa angústia, ela sai muito mais, muito menos cifrada e muito mais direta, muito mais no real. Os novos sintomas, que é o pânico, a depressão, o cutting, né, a anorexia, a bulimia, a adicção, a evasão escolar, o déficit de atenção, eles aparecem muito ligados ao corpo, poucos mediados pela palavra, fortemente marcado pela noção de excesso, de extremamente delimitando a angústia em tempos sem garantias. São recompensas muito imediatas, são garantias muito pequenas. É uma excitação muito forte, é um pânico, é uma excitação muito visceral, é se cortar, é poder comer e depois poder botar pra fora, é poder se satisfazer com uma droga, seja ela qual for, né, adicção, que seja, não tem intervalo, não tem mediação, é direto, é aqui e agora, e ao mesmo tempo todas as possibilidades, uma ausência de norte. E aí que a gente volta ao início desse episódio. A gente pode ter vários sintomas que estão recorrentes. Por exemplo, a evasão escolar. Afinal, pra que eu vou estudar tanto se, de um lado, temos TikTokers que não estudam tanto e fazem muito mais do que em um mês do que talvez eu faça na minha vida inteira. E do outro lado, a gente tem a galera que estudou muito, é PhD em, em uma par de coisas e não consegue um emprego. Evasão escolar também entra aí. Bom, e como eu vou prestar atenção? Aliás, são tantas coisas ao mesmo tempo. Como é que eu vou poder me controlar? Como é que eu vou poder criar uma borda simbólica? Como é que eu vou saber para onde direcionar a minha atenção? Isso inclui nossos modos de consumo de vídeo, nossos modos de consumo de informação. Tudo pocket, tudo reels, tudo muito curto e muito direto. Eu quero agora. Quero pra já e quero que seja intenso. Por favor, o mais intenso possível. Voltando ao início do episódio, cada época produz seus sintomas, suas saídas mais ou menos recorrentes. Mas cabe a cada um de nós o trabalho extenso e intenso que é poder desenhar qual vai ser a nossa saída singular diante da angústia. Qual vai ser a saída que cada um vai inventar diante do sofrimento. Qual vai ser a saída que cada um vai fazer diante da uberização, diante da adicção, diante dos contratos mais líquidos, das relações mais líquidas, do mundo líquido, do mundo em excesso. Como poder se organizar para não se destruir? Como de fato poder estabelecer uma relação consigo mesmo que inclua uma borda, que construa uma borda, que seja possível viver no mundo, usufruir do mundo sem se destruir. E usufruir do mundo a partir das várias opções que ele oferece hoje. Porque hoje é bem mais angustiante do que, ou outro tipo de angústia do que no período do meu avô. Mas acho que eu tô bem feliz de existir aqui agora, onde é muito mais possível. várias coisas, inclusive falar com vocês. E era isso que eu queria falar hoje. Quem quiser ajudar compartilhando esse show é sempre legal. Obrigado a todo mundo que manda mensagem, e-mail. Não deixem de dar uma conferida nos outros dois shows, o Psicanálise Além do Espelho e Poesia do Encontro. E é isso. Até a próxima.